empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Corra para aproveitar condições imperdíveis e sair de Yamaha nova. Yamaha Factory Crosser com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e isenção de IPVA. É isso mesmo, entrada zero, parcelas facilitadas e você ainda não paga IPVA. São as melhores condições para conquistar sua independência no dia a dia. Vá agora à concessionária Yamaha mais próxima e acelere rumo ao seu sonho. Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Papo de craque TMC segundo tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe. Muito boa noite para você que acompanha a nossa programação da TMC. Neste momento, 8 horas mais 2 minutos e começa agora o nosso Expresso TMC. Hoje é sexta-feira, finalmente chegou aí, sextou, dia 8 de maio, e a gente segue aqui com um noticiário bem informativo, cheio das notícias aí, dos principais destaques dessa sexta-feira até as 9 horas da noite comigo, Alexia Marília, e também com a minha parceira de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite. Boa noite, Alexia. Boa noite você que está acompanhando aqui a programação da TMC. Chegou agora a hora do nosso Expresso TMC, né? Você que acompanha a gente aí, tá sintonizado no 100.1 em São Paulo e Brasília, no 101.3 no Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte e 92.7 em Recife. Você também que está acompanhando a gente no nosso YouTube, @TMCNewsBR. Sejam muito bem-vindos.
É isso mesmo. Vale lembrar também que é importante seguir a TMC no Instagram para você também se manter informado, no celular, né? @TMCNewsBR. E também não esqueça de acessar o nosso site www.tmc.com.br. Assim você confere um noticiário aí 360, tanto na palma da sua mão, tanto também quanto no dial, na transmissão do YouTube, em todas as nossas plataformas. Então embarque no Expresso nessa próxima hora. Agora são 8 horas mais 4 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC tem pra te atualizar. Se importa pra você.
Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o senador Davi Alcolumbre promulgou a lei da dosimetria nessa sexta-feira. A legislação permite redução de penas para condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.
Pois é, entre os beneficiados está o presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista. O texto vai ser publicado em edição extra no Diário Oficial da União.
E a promulgação aconteceu depois do legislativo derrubar o veto presidencial ao projeto. O presidente Lula havia vetado integralmente a proposta no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram 3 anos.
Pois é, no dia 30 de abril, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pela derrubada do veto. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis e 144 contrários.
E no Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada e 24 contra. Eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para derrubar o veto.
Lula tinha 48 horas para promulgar o projeto depois da derrubada do veto e o presidente optou então por não assinar o documento. Agora são 8:05, a gente continua no noticiário da política, porque o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a Papudinha. Ele já foi transferido e ficará em cela com mais espaço e melhores condições.
E olha, essa decisão, ela abre caminho para negociações de delação premiada com a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa estava preso desde 16 de abril no complexo penitenciário da Papuda.
E a defesa do ex-presidente do BRB solicitou na semana passada a transferência para uma sala de Estado maior. O pedido tinha como objetivo viabilizar o início das negociações para acordo de colaboração premiada.
8:06, a gente segue aqui com o nosso noticiário, porque três ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram determinações nessa sexta-feira que ampliam as proibições a medidas administrativas criadas para contornar o teto remuneratório do serviço público. As decisões, elas alcançam o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, a Advocacia Pública e também a Defensoria Pública.
E o limite constitucional está fixado em R$46.366,19, valor equivalente ao salário de um ministro da Corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes assinaram os documentos divulgado nessa sexta-feira.
E os três textos apresentam conteúdo idêntico e as novas medidas proíbem especificamente ações como reclassificação de comarcas, instituição de gratificações inéditas, modificação de normas de plantão ou redistribuição de atribuições que gerem pagamentos adicionais.
O Supremo também divulgou nessa sexta-feira o acordão do julgamento que fixou o entendimento sobre o pagamento de parcelas acima do teto constitucional. O documento representa a decisão colegiada dos ministros.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que as investigações sobre o senador Ciro Nogueira não afetam a sua candidatura à reeleição. Essa declaração, ela foi feita nessa sexta-feira durante um evento no Hospital Geral de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.
O Partido Progressistas havia programado um ato para segunda-feira para oficializar apoio ao governador, mas cancelou depois de Ciro Nogueira ser alvo da operação de busca e apreensão autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no caso do Banco Master. Tarcísio destacou que sua base de apoio em São Paulo reúne múltiplas legendas partidárias.
E questionado sobre possíveis prejuízos eleitorais decorrentes da ligação ali com Ciro Nogueira, Tarcísio respondeu o seguinte, abre aspas, isso não tem nada a ver com a gente e não prejudica em nada, fecha aspas. O governador classificou o caso como... Perdão, o governador deu essa aspas, né? E falou que tá tudo certo, então não prejudica em nada.
Agora, 8:09 e dois novos casos suspeitos de hantavírus foram relatados nessa sexta-feira. Um na Espanha e o outro na remota ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, enquanto especialistas correm contra o tempo para conter um surto que começou em um navio de cruzeiro de luxo. Os anúncios em locais a milhares de quilômetros de distância aumentaram a preocupação com um grupo de casos até agora associado a 3 mortes, embora a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tenha afirmado repetidamente que o risco para a população em geral é baixo e que o vírus não se transmite facilmente.
Pois é, segundo as autoridades espanholas, uma mulher de 32 anos na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis aí com a infecção por hantavírus e está sendo testada, tá? Ela também esteve aí brevemente sentada em um avião atrás de uma mulher holandesa que contraiu o vírus no navio MV Ondius, segundo o secretário de Estado de Saúde, Javier Padilha.
Essa mulher holandesa desembarcou do voo sentindo-se mal antes da decolagem, no dia 25 de abril, e morreu posteriormente no hospital. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido também informou que um cidadão britânico também é suspeito de ter contraído a doença em Tristão da Cunha.
As autoridades locais disseram que ele era passageiro do navio de bandeira holandesa, que fez escala ali na ilha entre 13 e 15 de abril. Ambos os novos casos suspeitos têm ligação com o foco original de casos, segundo as autoridades.
E a gente continua no noticiário internacional, porque os Estados Unidos anunciaram uma trégua de 3 dias entre Rússia e Ucrânia. O presidente americano, Donald Trump, divulgou o acordo nesta sexta-feira.
A pausa nas hostilidades vai ter vigência de 9 a 11 de maio. A data inicial do cessar-fogo coincide com o dia da vitória russo, celebrado nesse sábado.
A data marca o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a adesão do país ao acordo. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente vai se encaminhando então aí pra nossa noite de sexta-feira. Você que tá voltando pra casa, finalmente, sextou na alta.
Oba.
Ou pra você que tá ainda trabalhando, tamo aí na reta final, no finalzinho da sexta-feira. E como a gente sempre traz aqui no Expresso TMC, vamos nos preparar então para o dia seguinte. A gente vai agora pra previsão do tempo pro sábado, ou seja, amanhã. Que é pra você conseguir planejar então como é que vai ser o seu sabadão, se você vai pro rolê com aquela blusa de manga comprida ou de regata, ou se vai separar o guarda-chuva ou até mesmo o óculos de sol. Então vem com a gente que a gente te explica aqui região por região, começando então pela região sul, Pietra.
Exato, a gente vai pra Curitiba agora porque o sábado lá, gente, promete ser daquele jeitinho clássico, né, curitibano. Chuvinha durante o dia e chuvinha durante a noite também. Então você que tá em Curitiba, já prepara sua capa de chuva ou fica em casa, aquele rolezinho mais tranquilo, porque a máxima lá vai ser de 17 graus e a mínima de 10. Vai tá frio, viu, gente?
É friozinho. Eita. Com chuva, é assim, só saio de casa quando é necessário nessas condições mesmo, viu?
Ver um filminho, né? Ficar debaixo das cobertas, é isso aí.
Tranquilinho. E olha só, da região sul, a gente vai agora para o sudeste. Em São Paulo, sabadão, então, tem sol que até aparece. Sol até aparece, então, mas divide espaço com muitas nuvens e períodos também de céu fechado. E à noite, tem pancada de chuva, sim, viu? Para refrescar a capital, como de praxe, né? Da nossa Terra da Garoa, máxima de 28 graus e a mínima vai ser de 20 graus.
E no Rio de Janeiro o pessoal vai poder aproveitar bem, viu, esse sabadão, porque por lá o calor continua marcando presença. O dia vai começar com um solzinho bem gostoso, as nuvens vão aumentando ali durante a tarde, mas à noite não tem chuva, o tempo segue firme, máxima de 34 graus e a mínima de 21.
E ainda no sudeste, nós vamos agora para Belo Horizonte, em BH, então no sábado começa com muitas nuvens e durante a tarde tem sim pancadas de chuva no radar, viu? Então já pode se preparar então para chuva no sábado em BH. À noite o tempo firma novamente, então dá uma trégua aí então da chuva, máxima de 27 graus e a mínima é de 16.
Agora a gente vai para Brasília, porque o tempo lá é firme. Climinha bem tranquilo, sol entre algumas nuvens ali e sem previsão de chuva. A máxima de 28 graus e a mínima de 18.
E a gente vai fechar com chave de ouro aqui a nossa previsão do tempo, indo agora para o Nordeste, em Recife. Olha só, sabadão o sol aparece entre nuvens, mas a chuva passa rapidinho, tanto durante o dia quanto à noite. Então pode se preparar então aí para um sábado chuvoso, máxima de 28 graus e a mínima vai ser de 24. Agora são 8 horas mais 14 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
A gente continua aqui com o nosso noticiário, nosso Expresso TMC, e agora a gente vai para Brasília, porque o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi transferido para Papudinha depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele está preso desde o dia 16 de abril, já demonstrou aí vontade de fazer delação premiada. E agora a gente então se conecta diretamente em Brasília com o nosso repórter Adrian de Almeida, que traz os detalhes pra gente. Boa noite, Adrian.
Boa noite, Alexia. Boa noite, Pietra. Olha, essa delação premiada já está sendo analisada pela defesa há um bom tempo. Eles já tinham informado que o Paulo Henrique Costa desejava fazer esse acordo de delação premiada. Agora, com essa transferência para a Papudinha, a gente pode considerar que foi um primeiro passo para que ela seja, então, executada. É bom lembrar que ele não foi muito distante de onde ele estava. Nesse complexo inteiro, a Papudim, ela fica basicamente ao lado da Papuda, mas dada pela Polícia Militar do Distrito Federal, e lá fica autoridades, né, de Estado Maior. Por exemplo, antes estava lá o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele passou mal, foi para o hospital, de lá foi para a casa dele, né, cumprir aí a prisão domiciliar, mas nesse mesmo local que agora vai estar o Paulo Henrique Costa. A gente não tem ainda muitas informações acerca dessa transferência, porque essa decisão ela ainda está em sigilo, mas o que a gente já pode informar é que ele já está na Papudinha. Então esse já é um primeiro passo para conseguir essa delação premiada. E outra pessoa que também já estava pensando nessa delação premiada é o Daniel Vorcaro, que está ligado ao Paulo Henrique Costa, justamente nesse esquema aí entre o BRB e o Banco Master. Então agora basta a gente realmente esperar os próximos passos para saber se vai ter uma delação premiada do Daniel Vorcaro, se vai ter do Paulo Henrique Costa, se não aceita nenhuma das duas, qual das duas vão ser a primeira a ser oficializada. Realmente, para a gente conseguir ter essas informações, é mais esperar aí os próximos dias e a vontade mesmo do STF, e saber também se vai ter esse intermédio da Polícia Federal para conseguir fazer então a delação premiada do Paulo Henrique Costa, que tem recebido, né, de acordo com as investigações, mais de 146 milhões de reais do Banco Master.
Perfeito, Adrian, muito obrigada pelas informações. Como você falou, né, a gente vai estar esperando aqui mais informações sobre esse caso. Então, qualquer momento, sinta-se à vontade para voltar aqui no nosso Expresso TMC, viu? Muito obrigada.
Mato, que agradeço.
Expresso TMC, quem escuta, sabe.
Agora 8:17 e a gente continua em Brasília, porque a operação da Polícia Federal, que teve como alvo o senador Ciro Nogueira, aumentou a pressão no Congresso pela criação de uma CPI para investigar o Banco Master. A investigação também reacendeu o embate entre governistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a nossa repórter Rafaela Soares explica esse cenário para nós.
A operação da PF, que teve como principal alvo o senador Ciro Nogueira, reacendeu o debate no Congresso pela criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, afirmou nas redes sociais que a ação reforça a ligação entre integrantes do governo Bolsonaro e a instituição financeira.
Por isso que o Congresso Nacional não pode permitir qualquer possibilidade de suspeita de que está sendo abafada essa investigação. E nós temos que imediatamente instalar a CPI e dar uma resposta para a sociedade brasileira.
Já o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que o PT teria atuado contra a instalação da comissão destinada a investigar um suposto esquema envolvendo o Daniel Vorcaro.
A oposição assinou, eu assinei, e agora a CPI vai sair. Eles querem pagar de bonzinho? Não cola. Quem tentou esconder, agora não pode posar de herói.
Vorcaro negocia um acordo de delação premiada com a PF e com a Procuradoria-Geral da República. Investigadores avaliam se o novo material entregue pela defesa pode ampliar o alcance das apurações. Porém, durante uma entrevista ao programa TMC 360, o advogado Antônio Carlos de Almeida, conhecido como Cacai, disse que uma colaboração não pode ser usada como prova única contra o senador Ciro Nogueira.
O Instituto da Delação está desmoralizado. É um instituto que ele começou a existir como um elemento de defesa, e com aquela determinação política que tinha o Sérgio Moro e seus procuradores adestrados lá da época da Lava Jato, ele foi deturpado.
Agentes da PF estiveram na residência do parlamentar e apreenderam documentos, computadores e veículos de luxo.
E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Desenrola Brasil. Agora são 8:20.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Neste sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem esquenta às 15h. A bola rola às 16h. Não perca. Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Menstruar, gestar, parir, amamentar. Isso não é debate, é fato. Isso não é discurso. Isso é biologia vivida no corpo, sentida na pele. E o sexo não muda quando alguém se diz mulher. Você pode até discordar, mas não pode apagar a realidade. Eu sou Lu Bonato. Não vamos deixar que decidam por nós, mulheres de verdade, o que só nós sentimos. Venha ocupar o seu espaço, porque juntas podemos.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora 8 horas mais 23 minutos, vamos para mais um giro de notícias, porque o Tribunal de Contas da União suspendeu a proibição para a concessão de novos empréstimos consignados do INSS. A determinação é do ministro Marcos Benquerer Costa, que acatou um pedido da Advocacia Geral da União.
Pois é, essa decisão ela tem efeito imediato e vale até o julgamento definitivo do caso pelo plenário da corte. As modalidades de cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício continuam suspensos, tá? Segundo o tribunal, havia risco de danos financeiros aos aposentados e também aos cofres públicos.
E o estado do Paraná confirmou 2 casos de antivírus e mantém outros 11 sob investigação. De acordo com o governo estadual, os pacientes diagnosticados são um homem de 34 anos, de Pérola do Oeste, e o de Ponta Grossa, uma mulher de 28 anos.
Pois é, a secretaria informou que ambos receberam aí acompanhamento e reiterou que a situação está sob controle e sem registro de óbitos relacionados a essa doença. Além disso, gente, outras 21 notificações já foram aí descartadas pelas autoridades sanitárias.
É, e segundo a secretaria, os casos identificados são de cepa silvestre transmitida por meio de animais silvestres. Não há registro da circulação do vírus que tem transmissão viral de pessoa para pessoa, como os casos confirmados pela OMS.
Agora a gente fala da Justiça de São Paulo, que decidiu condenar o Facebook a pagar 3 milhões de reais. Pois é, a medida ela foi tomada em razão do descumprimento de uma ordem judicial relacionada a uma investigação de crime organizado que aconteceu lá em 2015.
O caso faz referência à interceptação de dados do aplicativo de mensagens WhatsApp, que, segundo a sentença, não foi realizada pela empresa em conformidade com o estipulado pelas autoridades brasileiras. A empresa proprietária do WhatsApp argumentou que a implementação da criptografia de ponta a ponta impossibilitou o acesso às mensagens. No entanto, a justiça não acolheu esse argumento e manteve sua posição favorável à aplicação de multa. A decisão permite recurso, o que pode levar a uma nova análise do caso.
E o Ministério de Minas e Energia assinou nessa sexta-feira a renovação antecipada dos contratos de concessão de 14 distribuidoras de energia elétrica. Os recursos eles devem alcançar 13 estados e beneficiar aproximadamente 41,8 milhões de residências.
É, e diante das sucessivas reclamações sobre a prestação de serviços, a Enel não foi contemplada. A concessionária enfrenta um processo na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que pode resultar na recomendação de caducidade da concessão em São Paulo. Agora, 8 horas mais 26 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
A gente volta para Brasília para falar sobre mais de 213 milhões de reais em dívidas que foram aí renegociados na nova etapa do Desenrola Brasil. A repórter Rafaela Soares traz os detalhes para a gente.
O Banco do Brasil renegociou mais de 213 milhões de reais em dívidas nos dois primeiros dias da nova fase do programa Desenrola Brasil. Segundo a instituição, foram fechados mais de 25 mil acordos entre quarta e quinta, envolvendo pessoas físicas e micro e pequenas empresas. De acordo com o banco, os descontos oferecidos chegam a 95% do valor da dívida. Essas negociações incluem débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e também empréstimos para pequenos negócios. O valor médio das negociações ficou acima de R$8 mil por contrato. Além disso, a maior parte desses acordos foram fechados por aplicativo ou no Internet Bank. O programa foi relançado pelo governo federal nesta semana e ampliou o público atendido. Agora, além das famílias de baixa renda, o Desenrola Brasil também inclui estudantes com dívidas no FIES, micro e pequenos empreendedores, além de produtores rurais. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é reduzir o endividamento das famílias brasileiras, que já atinge metade delas, e facilitar o acesso ao crédito. O programa prevê juros menores, prazos de até 48 meses para pagamento e a possibilidade de usar 20% do FGTS para quitar as dívidas.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, agora 8 horas mais 28 minutos, agora é hora de falar de economia aqui no Express TMC. E olha só, o dólar comercial encerrou o pregão dessa sexta-feira, cotado a R$ 4,89 para venda. A Bolsa de Valores brasileira registrou alta de 0,53%, com o Ibovespa atingindo 184.196 pontos, próximo ao fechamento. O mercado financeiro reagiu à divulgação de balanços trimestrais de empresas nacionais e aos dados de emprego dos Estados Unidos. A moeda americana apresentou queda de 0,59% em relação ao fechamento anterior. O valor representa o menor patamar desde o dia 15 de janeiro de 2024. Durante a semana, a cotação recuou de R$ 4,95. O principal índice da B3 se recuperou após ceder 2,38% na quinta-feira, quando fechou em 183.218 pontos. As ações da Vale, com maior peso na Ibovespa, impulsionaram o desempenho positivo do indicador. Agora, 8 horas mais 29 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
A gente volta a falar aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, que reforçou nessa sexta-feira o cerco aos chamados penduricalhos, aqueles benefícios extras pagos a integrantes do Judiciário, sabe? Também do Ministério Público, que acabam ali aumentando os salários acima do teto constitucional. Pois é, quem acompanha tudo pra gente é o repórter Murilo Hernandes.
Na prática, os ministros decidiram fechar brechas usadas para aumentar remunerações de forma indireta, como a criação de gratificações, mudanças de cargos e reclassificações funcionais. O STF também determinou mais transparência nos pagamentos e pediu para unificar as regras em todo o país, evitando vantagens diferentes entre tribunais. Os chamados penduricalhos incluem auxílios, bônus e benefícios adicionais que, somados ao salário, fazem alguns servidores ultrapassarem o teto constitucional, que hoje gira em torno de R$ 46 mil, valor equivalente ao salário dos ministros da Suprema Corte. A decisão faz parte de um movimento do STF para reforçar o combate aos supersalários no serviço público e aumentar o controle sobre pagamentos considerados fora do padrão estabelecido pela Constituição.
Olha só, em entrevista à TMC, Guilherme Boulos comentou derrotas do governo no Congresso e falou sobre reformas em debate no país. A nossa repórter de Curitiba, Isabela Miranda, traz todos os detalhes.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conversou com a TMC Paraná sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. Ele defendeu uma reforma política e também do judiciário brasileiro, afirmando que os penduricalhos e as emendas parlamentares desmoralizam os poderes.
Eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, emenda obrigada a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja... Isso não dá, isso desmoraliza.
Questionado sobre a derrota do governo federal no Senado com a rejeição de Jorge Messias, o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na última semana, Boulos avaliou o cenário como um grande acordo entre representantes do centro e do bolsonarismo.
O que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do centrão com o bolsonarismo, e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi indicado derrotado por politicagem. Esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor. O Senado Federal se apequenou.
Dentre outros temas que foram abordados durante a entrevista, o ministro Guilherme Boulos ainda ressaltou que a expectativa do governo federal é que o texto que determina o fim da escala 6x1 seja votado pela Câmara dos Deputados até o final de maio.
Agora a gente volta para Brasília, porque depois do presidente Lula não promulgar o texto da dosimetria dentro das 48 horas, o ato constitucional acabou sendo realizado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A nova lei, ela vai ser publicada em edição extra do Diário Oficial ainda hoje. E o repórter Adrian de Almeida traz os detalhes para a gente.
Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tornou lei o texto da dosimetria que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. O parlamentar recebeu o comunicado após o presidente Lula não ter promulgado a proposta dentro do prazo constitucional de 48 horas. A nova legislação beneficia os condenados pelo 8 de janeiro com redução de penas, além de facilitar a progressão de regime. A promulgação ocorre na semana seguinte à derrubada do veto presidencial, o que estremeceu a relação entre o legislativo e o executivo. Esse ato constitucional serve justamente para declarar a existência de uma lei e, para ter efeito legal, deve ser publicado no Diário Oficial da União após a promulgação. Agora, com a lei da dosimetria, dezenas de presos condenados pelo 8 de janeiro podem ser beneficiados. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o regime semiaberto estava previsto apenas para 2033. Agora, com a lei em vigor, ele poderá receber o benefício antes de 2030. Atualmente, o STF entende que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado devem ter apenas penas somadas, o que aumenta o tempo de prisão. Já a dosimetria prevê que as penas não sejam somadas nesses casos, prevalecendo apenas a punição do crime mais grave.
Agora a gente sai um pouquinho dos assuntos dos bastidores da política para falar sobre um caso, uma atualização de um caso, né? A patroa suspeita de tortura contra uma empregada doméstica grávida passou por audiência de custódia e continua presa no Maranhão. Segundo as autoridades policiais, ela tinha tentado fugir. As informações você confere com o repórter Kennedy Lacerda.
O Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Maranhão confirmou que os áudios divulgados em um grupo de mensagens com relatos de agressões contra a empregada doméstica são da empresária. Segundo o laudo, foi identificada a correspondência total entre o material analisado e a voz da patroa. O conteúdo é simplesmente chocante. Em um dos trechos é possível ouvir que a jovem, abre aspas, não era para ter saído viva. A empregada, que está grávida, relatou à polícia ter sido agredida após a empresária suspeitar do desaparecimento de um anel. A vítima disse que levou puxões de cabelo, tapas e murros, além de ter sido derrubada no chão. O objeto foi encontrado depois em um cesto de roupas sujas. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, a suspeita foi capturada quando tentava fugir na cidade de Teresina, no Piauí. Depois, ela passou por audiência de custódia e a prisão foi mantida. A polícia segue investigando o caso.
Que a justiça seja feita, né? Um caso como esse, de trazer aqui indignação pra gente. Bom, a gente segue aqui com o nosso Expresso TMC. A gente vai pro Rio de Janeiro para falar sobre uma bomba caseira que explodiu, gente, dentro de uma escola pública em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou 10 adolescentes feridos na manhã dessa sexta-feira. A Beatriz Trindade tem informações pra gente.
A explosão aconteceu no CIEP Lazar Segal, no bairro Areia Branca, na Baixada Fluminense. As vítimas, que têm entre 13 e 15 anos, foram levadas para o Hospital Municipal de Belfor Roxo com ferimentos nos pés, nas pernas, no abdômen e no rosto. Alguns estudantes também relataram perda momentânea de audição. Logo após o atendimento, as vítimas receberam alta e foram encaminhadas para prestar depoimento. O pai de um dos alunos que estuda na unidade, Iverson Ramos, descreveu o susto e a correria logo após a explosão no pátio da escola.
Eu estava chegando, né, com meu filho, que aparentemente estava tranquilo, né, e assim que a gente chegou, a gente escutou, né, a explosão, e foi assim, um barulho muito alto, né, foi aquela correria, né, todo mundo correndo, a gente até então não sabia o que estava acontecendo, as crianças gritando.
Segundo as investigações, o artefato era um tubo de PVC cheio de areia que, ao explodir, disparou pregos, porcas e parafusos. A suspeita é de que o objeto tenha sido encontrado no pátio e arremessado para o alto por um aluno antes da explosão. O subsecretário de Polícia Civil, Carlos Oliveira, afirmou que as investigações agora buscam esclarecer como esse explosivo chegou à escola e se ele foi levado por algum estudante da unidade.
As investigações já estão em andamento, estamos ouvindo os adolescentes, esperando a chegada dos pais e o atendimento especializado também da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, para que a gente faça todas as oitivas e chegue à conclusão de onde esse material apareceu na escola ou se foi encontrado na escola e quem confeccionou esse material e abandonou ou entregou algum adolescente.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Polícia Civil de Belfor Roxo, além do Esquadrão Antibombas da CORE, atuaram nessa ocorrência. Após uma varredura com cães farejadores, os agentes descartaram a presença de outros explosivos no local. As aulas foram suspensas na unidade.
E a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek ganha um novo capítulo com a análise de um parecer sobre a ditadura militar. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos avalia que Juscelino foi vítima de um atentado durante o regime. O repórter Adrian de Almeida tem as informações.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos analisa um relatório que conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu em um atentado planejado durante a ditadura. A historiadora Maria Cecília Adão entregou o parecer aos conselheiros do grupo para provar que a colisão na Via Dutra em 1976 foi provocada por agentes do Estado. O texto de 5 mil páginas descarta a história contada pelos militares sobre uma batida acidental entre o carro de JK e o ônibus durante uma ultrapassagem. Segundo o documento, o veículo Opala saiu da pista após uma sabotagem ou interferência externa antes de atingir uma carreta que vinha na direção oposta. A análise utiliza dados de investigações feitas pelo Ministério Público Federal e pelas Comissões da Verdade de São Paulo e Minas Gerais. O Ministério Público Federal realizou um inquérito entre os anos de 2013 e 2019 que já indicava falhas graves na explicação apresentada pelas autoridades da época. A relatora afirma que a morte de JK e do motorista Geraldo Ribeiro faz parte das ações de repressão contra adversários do governo autoritário. Os integrantes da comissão devem votar o relatório no próximo encontro oficial, que ainda não possui um dia definido no calendário. O órgão federal busca identificar vítimas e garantir que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade por crimes cometidos durante o período de exceção. Juscelino Kubitschek fundou Brasília em 1960 e teve os direitos políticos retirados logo após o início do golpe de 1964. A decisão final do colegiado servirá para retificar a certidão de óbito do ex-presidente e oficializar a causa da morte como perseguição política.
Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Expresso TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Domingo tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético. Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC. Domingo.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Roubalheira no INSS, escândalo no Banco Master e o seu imposto só sobe. Enquanto isso, o governo gasta com mordomias e penduricários. Os juros cada vez mais altos e o brasileiro cada vez mais pobre, mais endividado. Isso não é coincidência, é consequência de um sistema que suga quem trabalha. Eu sou Felipe Francischini, deputado federal, e estou na linha de frente para barrar qualquer tipo de aumento de impostos e para garantir que nenhum esquema de corrupção fique impune. Filie-se ao Podemos.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Neste sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem Esquenta às 3 da tarde. A bola rola às 4. Não perca, Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
Fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é pra ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 8:43. Inclusive, eu volto a convidar você a acompanhar a nossa transmissão no YouTube. youtube.com/TMCNewsBR. Lembrando que você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. O Instagram é @TMCNewsBR e também pelo site, para você ficar informado com uma programação 360. É o TMC.com.br. A gente vai para mais um giro de notícias, porque o governo de Donald Trump divulgou nessa sexta-feira Pereira cerca de 160 arquivos confidenciais sobre OVNIs e possíveis fenômenos extraterrestres. Os documentos incluem vídeos, fotos, relatórios militares e transcrições de missões espaciais antigas, como as da Apollo 12 e 17. Segundo a Casa Branca, a ideia é oferecer transparência sem precedentes sobre fenômenos anônimos não identificados. Anômalos, na verdade. Apesar da repercussão, especialistas afirmam que os arquivos não trazem provas concretas de vida alienígena, embora mostrem casos ainda sem explicação oficial. O material vai ser liberado aos poucos nas próximas semanas em um portal do governo americano. Olha que bacana, será que existe então vida fora da Terra? Fica aí o questionamento.
Será que tem algum vídeo do ET Bilu?
Não sei.
Aquele de Varginha, né?
Descobriremos. E olha, a gente segue aqui para falar sobre o Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tem novidades, tá? Atualizações, na verdade. A premiação atualizou as regras da premiação para deixar claro aí que produções feitas com a ajuda de inteligência artificial vão poder, sim, concorrer normalmente, tá? A organização afirmou que o uso de inteligência artificial não desqualifica automaticamente filmes ou séries, desde que a criação humana continue sendo ali parte principal do processo. Atuações geradas majoritariamente por IA, por inteligência artificial, poderão ser barradas, tá? Assim também como o uso não autorizado de voz, imagem ou dados biométricos de artistas. O comitê também vai poder pedir materiais extras ali para avaliar quanto da obra foi feita por humanos e quanto que teve ali interferência tecnológica. Então, mudanças no Globo de Ouro. Agora, 8 horas mais 46 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Bom, e a Copa do Mundo está cada vez mais próxima. O álbum de figurinhas da competição já está sendo, inclusive, comercializado. E por trás da brincadeira que atravessa gerações, existe também um impacto no bolso e também na economia. O preço dos pacotinhos subiu, consumidores chegam a gastar centenas de reais para fechar o álbum e o comércio aproveita a febre para aumentar as vendas. Sobre esse fenômeno que mistura paixão por futebol, nostalgia e consumo, a gente conversa agora com o professor de finanças da FGV, Pierre Souza. Ótima noite para você, Pierre. Muito obrigada por participar aqui da nossa programação do Expresso TMC. E começando aqui a nossa entrevista, né? O álbum de figurinhas deixou de ser só uma brincadeira e virou também essa febre, grande negócio também. Qual que é o impacto econômico desse fenômeno durante a Copa do Mundo?
Olá, boa noite, obrigado por me receber. Então, realmente, como você colocou, que talvez antigamente fosse uma brincadeira, agora virou uma brincadeira de gente grande, né? Então, a gente começa a colocar um pouco mais na ponta do lápis o quanto que vai custar essa brincadeira e a conta, às vezes, pode assustar um pouco, né? Então, acho que a gente tem dois lados aqui. A gente tem um lado para o pessoal das bancas de jornal, que tem uma atividade como nunca tem, então que eles aguardam muito a cada 4 anos que o movimento simplesmente explode. Mas, pelo outro lado, aí tem muitos pais e que estão preocupados aí, poxa, será que meu filho vai querer fazer o álbum? Porque essa brincadeira pode custar caro, né? Então, a gente, podemos conversar daqui a pouco algumas estimativas que a gente fez aqui sobre quanto custa para completar um álbum, né? E que pode ser um número um pouco assustador até.
Pierre, prazer, Pietra Mesquita aqui falando com você. Queria primeiro apresentar o meu amigo Lucas Escorcio, que tá aqui com a gente. Lucas Escorcio, inclusive um grande colecionador, né, não, Lucas?
Exatamente.
Trouxe as figurinhas dele,
muitas,
entendeu?
Figurinhas repetidas aqui. Muito boa noite, Pierre. Tô aqui também pra tirar algumas dúvidas sobre esse meu endividamento que você mencionou, mas pode falar.
Não, inclusive, vou até passar a palavra pra você, porque o Pierre falou que pode trazer aqui alguns dados, alguns números. Então, por favor, Lucas, faça a sua pergunta aí.
Vou
sobre...
Vou fazer minha pergunta, porque assim,
dúvidas.
Eu já estou com uma parte do álbum completo, né? 44% do álbum completo.
Eita.
Segundo o meu aplicativo, mas é o que você falou, tamo colocando na ponta do lápis. Eu já gastei R$367 com o álbum de figurinhas.
Estou chocada.
Até aqui, e falta mais da metade. Então, ia perguntar exatamente isso. Quais são as melhores táticas para quem quer completar o álbum dessa edição da Copa do Mundo para, de fato, não se endividar, né? Quais são as melhores estratégias aí pro consumidor que sempre consumiu isso como algo, né, de paixão e tudo mais, e agora de fato tá tendo que fazer muitas contas para conseguir colecionar esse ano?
Até então, antes de entrar na questão da conta, acho que um ponto é muito interessante, que é o quê? Essa conta que você fez, até agora eu gastei R$300 e completei 44%. Pode levar ao engano que você vai gastar no total aí uns R$600, R$700, né? Fazendo aí uma regra de três, eu vou projetar o que eu gastei até agora e o que eu vou gastar até o fim. O problema é que é uma conta que engana e engana muito. Por quê? A fase inicial do álbum, ela é muito atrativa, porque cada figurinha que chega, a chance dela ser inédita é muito grande. Então você vai completando e completando rápido. Então por isso que é algo que funciona tão bem, né? Porque eu vou completando. Então, no começo eu chego lá, completo, estou aumentando, cheguei em 40%, 50%, 60%. Onde que começa a ficar desafiador? É mais pro final. Por quê? Poxa, eu preciso daquela figurinha, daquela outra, e ela não vem. E aí eu começo a comprar, 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 eu já jogo fora minha planilha, porque se eu começar a fazer conta, eu vou desesperar. E aí o gasto começa a ficar exponencial. Então acho que o primeiro ponto é completar o álbum comprando figurinha é um caminho bem difícil de conseguir, tá? E pode custar muito caro aí entrando. Numa estimativa, sem fazer nenhuma troca, eu gastaria aí mais de R$7.000, tá? Usando aí lei dos grandes números, um pouco mais de probabilidade.
Senhor, meu Deus.
Agora, é assustador. Mesmo assim, o que não é tão assustador, mas já assusta muito, é, completando normal, a expectativa é que alguém gaste entre aí R$2.000 a R$3.000 para completar um álbum, tá? Mesmo trocando figurinhas, porque todo mundo sabe, quem já completou um álbum sabe que no final todo mundo acaba com uma pilha de figurinha repetida, né? Porque tem muito mais figurinha do que espaço. Bom, aí vamos lá para as estratégias, né? Então tem algumas estratégias aí que... Primeiro, é evidente que trocar figurinha é o caminho mais óbvio e mais evidente, e é isso que tem que fazer para conseguir completar o álbum sem gastar tanto. Agora, o que tem um pessoal fazendo que é interessante é meio que um álbum coletivo, né? Então, não é um álbum coletivo, mas várias pessoas que se juntam e elas já fazem ali, quando um compra, comprou para todo mundo. Então, já é uma troca um pouco mais eficiente, né? Eu não tenho que ir lá em algum lugar, achar alguém para trocar e tal. Então, já é, ó, juntou 5, 6, 7 pessoas, essas pessoas vão fazer o álbum, cada uma compra cada semana X pacotinhos, e aí a figurinha vai encaixando no álbum de quem for, sem necessariamente ter a questão de troca eficiente, né? Porque aí já, lá pro final do álbum, fica bem mais importante. Porque como eu disse, o risco aí é achar que esses R$300 de olho vão virar, no máximo, aí 600, 700, porque não vão. Até porque o mínimo é 980, né? O álbum aumentou ainda esse ano. Então ficou mais caro ainda essa brincadeira aí.
Meu Deus do céu.
Ficou mais caro, e enquanto você falava, eu tô aqui com as minhas figurinhas. Repetidas. Que acompanha pelo YouTube consegue ver que eu tô com um bolo gigantesco de figurinhas repetidas. E na minha mão eu tenho duas brilhantes do campeonato que a Alemanha venceu em 1974. Eu já tenho essa, e essas duas são repetidas. Então esses R$300 que você falou geraram aí três figurinhas iguais que, enfim, vou ter que arranjar um jeito de trocar.
Vai vender, Lucas.
Não, vender ou trocar.
Ou trocar. Exatamente. Por alguma também que você não tenha.
Exato,
né?
A ideia é sempre essa, mas a gente acaba sempre gastando,
gente,
um pouquinho a mais.
Mas eu vou falar, Pierre, eu proibi meu marido de comprar, viu? Depois dessa entrevista, então, agora que ele tá proibido mesmo, com toda certeza. Mas eu queria tirar mais uma dúvida com você. A gente sabe que quando vem a Copa, né, e tem essa questão do álbum de figurinha, tem toda essa comoção do pessoal comprar, de, enfim, fazer igual o Lucas, uhum, ter esse bolo de figurinha por aqui. O que explica esse comportamento aí do consumidor? O que você acha? É a paixão pelo futebol, a nostalgia, o orgulho de ser brasileiro?
É, eu acho que é muita coisa que mistura, né? Eu tava conversando hoje com a minha esposa sobre isso. Falar, nosso filho tá com 3 anos. Vamos comprar o álbum, porque aí a gente vai lá na frente, vai ver que ele tinha o álbum, quem eram os jogadores, como é que era. Daí eu falei, olha, eu tava estudando aqui pra entrevista, pelo que eu vi, o custo já é R$2.000 de cara. Então, vamos tentar repensar isso, ou como é que vai ser? Então, acaba pegando realmente do íntimo, da nostalgia, quem completou o álbum quando criança, quer completar com o filho, ou quem completou os últimos 3 ou 4 álbuns, pensa, pô, eu não vou parar agora, eu quero ter também o quinto, né? Então, acho que pega muita coisa, pega também o futebol, que mexe com todos nós, então também acaba, e depois, isso nem começou a Copa, né? Imagina quando começar a ter os jogos, aí começar a acontecer realmente aquilo, aí a pessoa vê o jogador que ela tá vendo, tem lá no álbum, mas esse eu não tenho. Depois tem o comportamento coletivo, né? Que a gente sabe, tá lá numa turma de escola, todo mundo tem um álbum.
Exatamente.
Eu vou ser o único que vou ficar de fora?
É.
Então acaba tendo muita coisa misturada e realmente pega ali no emocional, né? Porque aí eu não vou julgar ninguém aqui, mas não é a decisão mais racional do mundo ter o álbum de figurinha vendo o preço que custa. Nada contra aqui, não tô julgando. E eu já fiz muito álbum de figurinha, tá? E provavelmente vou fazer pro meu filho, porque sabe como é que é quem decide em casa. Mas o grande ponto aqui é que não é uma decisão racional, é uma decisão impulsiva, é uma decisão emocional, é nostálgica, e que mexe com muito mais do que simplesmente eu saber que eu estou pagando um real por um papelzinho com a foto de um jogador, né? Então, não é uma compra racional, pensada, etc. Mas, claro, faz parte também de todo o folclore, de tudo que acontece, de um momento a cada 4 anos. Então, aqui, como eu disse, não é questão de julgar. Mas também tem que pesar um pouco as coisas, saber se eu estou disposto a gastar isso ou não, né? Se eu prefiro fazer uma viagem ou se eu prefiro completar um álbum. Acho que é aí que é um ponto de vista um pouco mais de professor de finanças, né? Que eu tenho que dar no sentido, ó, vai tomar uma decisão? Pense também o que você está abrindo mão, né? Então, eu vou deixar de pagar o cartão de crédito para completar o álbum? Talvez não faça tanto sentido. Ah, tá sobrando um pouco, eu vou conseguir? Ok, vai lá, mas saiba que você vai gastar aí uns R$2.000 nessa brincadeira para conseguir completar o álbum.
Difícil, hein, gente? É, a pessoa compra um pacotinho, aí quer comprar outro, porque é aí vem repetido. E aí vai viciando o consumidor nessa dinâmica toda. Uma outra estratégia também é naqueles jogos de bafo, né?
Jogo de bafo.
Aí você usa suas repetidas.
É o primeiro tipo de bet da história, né? Você aposta e depois você ganha o dobro ou o triplo do que você apostou ali, né?
É voltar à infância completamente, né? Mas, Pierre, muito obrigada pela sua participação aqui. Fica então as dicas aí pra você não gastar tanto, aproveitar esse momento de Copa, né, gente? É legal a gente colecionar, mas também sempre ficar ali de olho para não se endividar. Muito obrigada, viu, Pierre, pelas informações aqui, por essas dicas.
Se divertir, mas com responsabilidade.
É isso. Valeu. Eu que agradeço o convite, a exposição, gente.
Valeu, Pierre. Vamos trocar figurinha depois.
Isso aí. Valeu.
Bom, a gente segue aqui, então, no nosso estúdio com o Lucas Escórcio.
Olha só, já tô aqui.
Então, que já vai trazer informações sobre a Copa, né, Lucas? Você falou sobre figurinha, agora é Copa mesmo.
É, basicamente, a FIFA, ela deu uma relevada em uma regra dos seus campeonatos depois de uma reunião com organizações de futebol. Então, esquenta pra Copa do Mundo, tá a todo vapor. Assim, via de regra, jogadores que foram suspensos em qualquer torneio de FIFA de seleções, eles têm que cumprir sua suspensão independente do campeonato. Então, um exemplo, o jogador recebeu cartão vermelho ou acumulou mais de um amarelo no último jogo das eliminatórias para a Copa. Ele cumpre a suspensão na Copa do Mundo. Isso é uma regra da FIFA. Mas a FIFA divulgou hoje que alterou essa regra em casos específicos. E isso beneficiou alguns dos nossos rivais aqui da América do Sul. Beneficiou o jogador Moisés Caicedo, do Equador, que ele foi expulso por segundo cartão amarelo no último jogo das eliminatórias, e o Otamendi, esse da Argentina, mais rival ainda, que foi expulso direto depois de interceptar uma clara chance de gol com uma falta. Eles, em teoria, eles perderiam a estreia da Copa do Mundo, mas agora a regra mudou. Apenas em casos de vermelho direto por jogo brusco grave, ou seja, aquela falta de verdade que era para ser expulso, pisão no calcanhar e tudo mais, aí você cumpre a suspensão nesse caso específico. A ideia da FIFA é melhorar, de fato, o espetáculo. Esses dois jogadores são top nível mundial, jogam na Europa. Eles querem garantir que as equipes possam escalar o melhor time possível para o maior espetáculo do mundo, que é a Copa do Mundo, né? A FIFA já tinha feito esse movimento com outra estrela mundial, uma estrela ainda maior do que essas duas, Cristiano Ronaldo. Nas eliminatórias da Copa Europeias, né? Ele também cumpria suspensão e perderia o jogo de estreia. Suspensão foi relevada também. Teremos o Papai Cris CR7, robozão aí na estreia da Copa do Mundo. E lembrando, Copa é na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Muitas transmissões de jogos da Copa pra você.
É isso, Lucas, muito obrigada pelas informações. Volte sempre, a gente ama te receber.
Sempre voltarei.
E depois a gente troca umas figurinhas.
Vamos trocar umas figurinhas. Fechou? Também. Alex, você vamos trocar ou você não tá colecionando esse ano?
Esse ano eu não tô.
Esse ano,
né?
Esse ano, viu? Fechou, obrigada, gente, Lucas. Valeu. A gente segue aqui, Alexia? Como é que
seguimos
funciona?
Aqui e agora nós vamos para o Rio de Janeiro, porque o Global Citizen, evento internacional que discute o clima, acontecerá pela primeira vez no Brasil. Olha só, as atividades vão ser finalizadas com o show de Lauryn Hill, Wyclef Jean e também Ludmilla na Praia de Ipanema. Olha que beleza! O Rafael Alves, nosso repórter do Rio de Janeiro, traz todas as informações.
O Rio de Janeiro vai ser, em junho, a primeira cidade fora de Nova York a receber uma semana de discussão voltadas a assuntos climáticos da Global Citizen. A Rio Nature and Climate Week vai acontecer entre os dias 1º e 6 de junho, sendo finalizada com shows internacionais na Praia de Ipanema, na zona sul da cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, comemorou a presença do evento aqui no Rio de Janeiro.
Não há o que se falar em economia, discussão econômica no mundo, mas sem discutir transição energética, descarbonização, clima. Esse é um dos grandes desafios do mundo hoje, nesse século. E a Semana do Clima do Rio já nasce global, já nasce no calendário anual da cidade para os próximos 5 anos. E o que a gente está assinando hoje é isso, que é a parceria da Prefeitura do Rio com o Global Citizens e a Semana do Clima do Rio de Janeiro.
O evento busca discutir pautas voltadas para assuntos relacionados à sustentabilidade, clima e impacto social. As principais atividades vão acontecer no Pier Mauá, na região portuária, mas também estão previstas outras ativações voltadas ao meio ambiente com diferentes públicos espalhadas pelo Rio de Janeiro. O evento também vai apoiar financeiramente fundações sociais para organizarem os próprios eventos, inclusive fora da capital e nas comunidades. O encerramento acontece no dia 6 de junho, com show gratuito na Praia de Ipanema. As atrações confirmadas são Lauryn Hill, Wyclef Jean, que celebram os 30 anos do álbum The Score, além da brasileira Ludmilla. O prefeito Eduardo Cavalieri brincou que agora o evento está na cidade certa.
Parabéns por estarem escolhendo a mais incrível de todas as cidades para fazer esse evento que já é consolidado no mundo, mas vocês vão se surpreender que agora sim o Global Citizen vai ter repercussão. Porque Nova York que nada, aqui é Rio de Janeiro. Tá?
Nos últimos anos, o Rio já esteve no centro desse debate com o G20 e o BRICS.
É, muito bacana. Eu sou muito fã da Lauryn Hill, com o álbum dela ali, The Miss of Education of Lauryn Hill. Tem também álbum novo da Ludmilla, o álbum Fragmentos. Vamos ver então como serão essas apresentações. E vamos desastrar.